Já voltamos, ouvintes, e agora eu saúdo o virologista do Instituto de Microbiologia da Universidade Federal do Rio de Janeiro, a UFRJ, David Ferreira. David Ferreira, bom dia!
Bom dia, Anderson. Bom dia, ouvintes do Faixa Livre. Sempre um prazer estar falando com vocês.
David, muito obrigado por você novamente estar aqui conosco no Faixa Livre. Davis, o desafio de se oferecer um atendimento de saúde adequado a toda a população do nosso país mostra-se ainda mais evidente com o advento da pandemia do Covid-19. Uma doença que pegou muita gente de surpresa. Nossa geração nunca passou por nada parecido, com essa necessidade de restrições de circulação de pessoas para evitar a proliferação do vírus. Neste Dia Mundial da Saúde, o que vocês, médicos e cientistas, podem pontuar como um avanço conquistado em meio a tanto caos, Davis? O que é que pode ser celebrado no dia de hoje?
Oi, Anderson. Realmente, essa é uma pergunta difícil quando você pergunta no meio de uma pandemia e da situação que nosso país está vivendo, né? Mas eu vejo algumas coisas interessantes, como, por exemplo, se você olhar em outros países, eu consigo ver o valor que o SUS, né, o Sistema Único de Saúde, ele tem para o brasileiro. Muitos países não possuem isso. Muitas vezes a gente critica o SUS, mas eu cada vez mais sou fã do SUS, e eu creio que a gente tem que investir muito mais para que a classe que não tem condições de pagar um seguro tenha condições de atendimento decente, atendimento adequado. Então, eu acho que o Brasil, ele pode sim comemorar o SUS, o que o SUS tem feito durante essa pandemia, né? E fica, né, o alerta para que a gente precise investir mais nisso, que isso é uma das características boas do Brasil, né? Que muitos países não têm. Eu vejo também que essa crise trouxe muita inovação, né? Trouxe inovação no Brasil, equipamentos que foram feitos como respiradores e para o tratamento da Covid vieram de instituições, universidades, até a própria UFRJ. E a gente vê o poder criativo do brasileiro na época de crise, tentando ajudar. A gente pode celebrar também o empenho dos profissionais da área de saúde que colocaram e têm colocado a sua vida em risco, mesmo sem vacinas ou tratamento. Nós podemos ver o amor que o pessoal da área de saúde tem, né, pela profissão e pelos pacientes. Eu acho que isso nós podemos celebrar também. E podemos celebrar também, voltando à tecnologia, a questão das vacinas, que apareceram em tempo recorde, né? Até contra as nossas previsões, né? Elas chegaram e estão sendo distribuídas. Ainda existe muito para a gente aprender sobre vacinas, a eficácia, e é claro, a distribuição, né? Principalmente no Brasil. Mas esse é um ponto positivo do que essa crise ela trouxe, né, para o mundo todo. E nós vemos instituições como o Butantan e a Fiocruz se colocando à frente disso, a favor da população. Então, eu creio que esses são os pontos positivos que a gente pode destacar nesse meio de caos que a gente está vivendo, né?
E como é que ainda pode se evoluir, Davis, no que diz respeito ao combate ao coronavírus? Temos vacinas desenvolvidas em tempo recorde, tratamentos respiratórios muito eficientes que foram postos em prática. Qual pode e qual deve ser a próxima evolução no tratamento da Covid-19?
Olha, Anderson, eu acho que a população tem que evoluir primeiro na conscientização de que nós estamos com um problema ainda, a pandemia não acabou. E a gente tem que evoluir na seriedade, tanto em termos do governo, na forma de encarar, quanto a população, na forma de obedecer às normas, né? Esse conjunto é o que traz para a gente mais segurança. Então, uma maturidade maior na população, por parte de seguirem as normas de segurança enquanto a gente está passando por essa crise, né? Uma evolução em termos do governo também, de como em termos de lidar com isso e para que a gente possa tirar o atraso, né? Em termos de vacinação, principalmente, né? Da forma que a gente está conseguindo essa distribuição. A gente precisa continuar evoluindo em tratamento, né? Tem muita discussão sobre tratamento, mas tanto a vacina quanto o tratamento, a prevenção, tudo isso tem que caminhar juntos, porque nós sabemos que há pessoas que não respondem à vacina, as pessoas que não podem vacinar, e sempre tem que ter essa linha paralela também em termos de tratamento, não só o tratamento da pessoa que está grave no hospital, quanto também ao tratamento da pessoa que é infectada e pode ser tratada para que ela não chegue ao hospital. Então, tudo isso são pontos que nós devemos ainda continuar pesquisando, continuar evoluindo, continuar procurando soluções para que nós estejamos prontos, né, para uma outra crise como esta e para que a gente esteja pronto também para continuar combatendo esse vírus, porque a pandemia, ela pode terminar, mas esse vírus vai ficar circulando, talvez fique sazonal. Então a gente tem que continuar evoluindo na forma com que a gente lida com esse vírus, tanto com relação a vacinas quanto a tratamentos. Então nós precisamos de inovação, né, e nós precisamos de pesquisa sobre o que já temos aí disponível, né?
Nós temos visto esses recordes de mortes no país dia após dia deles. Mais de 3 mil brasileiros vão a óbito neste que virou o epicentro do mundo na pandemia. E me assusta demais ver as pessoas desrespeitando a necessidade de isolamento social. Eu nem me refiro tanto àquelas que se veem obrigadas a sair de casa para trabalhar pela necessidade premente de colocar comida na mesa. Dado esse governo irresponsável que não oferece ajuda financeira minimamente decente para que as pessoas possam ficar em casa, eu sinto mesmo aquelas que vão se divertir, se aglomeram em festas, nas praias. Por que esse pessoal se arrisca dessa forma e, pior, coloca a vida de outras pessoas em risco deles? O que falta para uma parcela da nossa sociedade que se acha imune à doença?
Olha, isso vai muito de encontro ao que eu falei agora, né? A população, ela não pode jogar a culpa só para o governo, numa pandemia como essa. A população tem a sua parcela de culpa, sim, principalmente nessa faixa que você falou, das pessoas que não têm que sair em termos de trabalho, não é essencial com que elas saem, mas não conseguem ficar fora de casa, não conseguem ficar em casa, se aglomeram em festas, muitas vezes festas clandestinas. A gente sabe que festas clandestinas do carnaval foram um estopim, um gatilho para o aumento do número de casos, e as festas continuam acontecendo, as pessoas, mesmo indo para locais públicos como praias, em vez de ficar separados, se aglomeram em mesas de alimentação ou em grupos. As pessoas, a Covid-19, ela traz para a gente o sentimento de que nós precisamos nos preocupar com o outro. Então, independente da sua idade, independente do seu estado de saúde, como você acha que você está em termos de saúde, você falar, eu posso sair, eu posso me aglomerar, e eu não vou ficar mal. Tem duas coisas aí. A primeira coisa é que é um pensamento muito egoísta, porque você pode passar pela rua por alguém vulnerável e você pode, se tiver com uma infecção assintomática, passar esse vírus para essa pessoa e essa pessoa poder ir a óbito. Então você é diretamente responsável pelo óbito daquela pessoa, embora você não saiba. Outro assunto importante é que nós temos visto cada vez mais jovens, pessoas com saúde, que contraem o vírus e acabam indo a óbito, né? E isso tem acontecido bastante. A gente tem variantes aparecendo aí, mais infecciosas, que atacam o organismo de forma diferente. Então tem que ter muito cuidado, né? Você não está seguro. E apesar de você poder ter uma infecção amena, você pode passar esse vírus para outras pessoas que não são tão fortes, vamos dizer assim, ou pior ainda, para você pode levar o vírus para sua casa, aonde você tem pessoas vulneráveis na sua casa e ser responsável também pela infecção dessas pessoas, né? Então a gente precisa de uma maturidade na população, um pouco mais de paciência, né? Um pouco mais de paciência para que a gente possa derrotar esse inimigo. Não adianta ir na força, e a gente tem que ir na inteligência para que a gente consiga diminuir a velocidade de infecção, que a gente possa desafogar os hospitais, para que as pessoas que precisam possam ter acesso aos hospitais, né? E a gente só consegue isso hoje com restrição de aglomeração, uso de máscaras, lavagem das mãos, independente de quem você seja.
Você observou as medidas de restrição impostas aqui no Rio de Janeiro, tanto pelo prefeito Eduardo Paes como pelo governador Cláudio Castro Davis?
Anderson, eu vejo essas medidas como um bom começo, né? Apesar que eu acho que deveria haver uma massificação de campanhas, né, para orientar, né, de uma forma geral as pessoas e conscientizar mais, né, sobre o uso de máscaras, distanciamento, aglomeração, a não aglomeração, né, lavagem de mãos. Precisaria ter talvez também um aumento, né, na disponibilidade de transporte público para aqueles que precisam, que são trabalhadores essenciais, precisam sair. Mas é que os dados, quando a gente faz uma parada assim, os dados de mobilidade, os dados, o que a gente vê como resultado, só vem cerca de 1 ou 2 semanas depois, o resultado disso. Então a gente não vê um resultado logo quando a gente começa a parar as atividades. O que acontece agora é que nós estamos com os hospitais lotados e pessoas na fila para UTI, e a gente precisa parar com isso, né? Então, infelizmente, a gente também tem visto, como a gente tem falado aqui, a população não respondendo muito bem a isso, né? A gente não viu, por exemplo, uma diminuição tão grande da mobilidade, talvez pelo termo feriadão, né? A pessoa já considera o feriadão. Eu sei que há motivos econômicos para isso também, mas as pessoas não podem encarar isso como feriadão, né? Tem que avisar a população, conscientizar a população o que que está por trás disso, né? Que são os hospitais cheios e o número de óbitos, da forma que você falou. Nós estamos batendo recordes, né? Então, a gente tem que fazer essas medidas, infelizmente. Restringir, e se as pessoas que não são essenciais, que não precisam trabalhar, ou que podem ficar em casa, que elas fiquem em casa, né? Ajudem, porque nisso a gente vai estar. Na realidade, a gente não vê isso, mas quando a gente faz isso, a gente vê um horizonte se livrando dessa pandemia mais cedo. Né? Então as pessoas que não respeitam, elas acabam prolongando esse período de sofrimento, né? Então assim, eu vejo as medidas são boas. A gente hoje, infelizmente para mim, a gente não pode ainda abrir escola mesmo do jeito que está. Se a gente conseguir controlar o número de infecções, eu sou a favor das escolas, das crianças irem para a escola. Mas de forma inteligente, que a gente possa proteger as pessoas que estão na casa, os professores, através da vacina. Somente com a vacinação em massa, agora a gente conseguiria fazer isso, né? Então eu vejo essas restrições como um bom começo, né? Mas acho que a resposta da população ainda está muito aquém do que deveria, né? Então, e como eu falei, a gente só vai ver o resultado disso um pouco mais para frente, e a gente vai estar avaliando. Mas com certeza essa é uma ação emergencial por causa dos números de óbitos que nós estamos vendo agora.
A desorganização no governo federal a respeito da pandemia é latente, Davis. O presidente Jair Bolsonaro tentou adotar um discurso mais responsável após ser pressionado pelo baixo clero no parlamento e pelo grande capital. Mas toda hora ele escorrega e vem com essa ideia insana de tratamento precoce, o uso do tal do kit Covid, que tem levado uma série de pessoas, inclusive, à morte. Eu queria te ouvir um pouco, Davis, a respeito dessas atitudes de alguns poucos profissionais de saúde que defendem esses absurdos do uso de cloroquina e ivermectina para reduzir os efeitos da doença, bem como as últimas atitudes do chefe do executivo.
Olha, Anderson, tudo a gente tem que ver com bastante cuidado, né? Essa ideia de tratamento precoce e política se misturou muito, né? Eu mesmo estou envolvido em estudos, por exemplo, com a nitazoxanida, no tratamento, né, logo no começo, mas isso se misturou muito. A gente não pode colocar para a população algo que a gente não saiba com certeza se funciona, e a gente precisa estar empenhado, nós, os pesquisadores que trabalhamos com isso, a gente tem que se empenhar em trazer as provas de que isso funciona para poder então passar à população. Quando isso chega a uma população que está desesperada, as pessoas começam a fazer qualquer coisa e tomar indiscriminadamente esses medicamentos. E acabam a gente vendo pessoas causando males maiores porque não soube tomar, não sabem a dosagem e tomaram. E a gente vê uma sequência de mensagens, pessoas ouvem mensagem de qualquer pessoa, escolhe uma pessoa para acreditar e naquela pessoa elas vão, né? Então a gente tem que tomar muito cuidado, né? Muito cuidado, olhar as bases científicas, esperar. De repente, talvez a Anvisa aprovar, né, juntar fatos científicos para que a gente possa fazer isso. Eu não sou contra o tratamento precoce, eu sou contra a gente fazer uma divulgação indiscriminada, uma população já desesperada, né, e isso acaba causando um mal maior para as pessoas. Né? Então, o que a gente precisa, Anderson, é de provas, provas científicas, né? Os estudos clínicos, para que a gente possa, então, tomar as medidas corretas, para que a gente possa provar um tratamento, então, aí sim, a gente colocar isso para a população, né? Ver risco, ver eficácia, ver efeitos colaterais, chegar a um consenso, aí sim colocar para a população.
Por outro lado, Davis, eu fiquei sabendo que você está envolvido em estudos para averiguar a eficácia do antiviral nitazoxanida para o tratamento da Covid-19, não é isso? Explica aqui para os nossos ouvintes, por favor, como andam esses estudos, os resultados preliminares são promissores? Poderíamos ter um medicamento cientificamente atestado para combater o novo coronavírus, Davis?
Anderson, sim, como eu falei, eu tenho sido envolvido, né, nesse trabalho também, e a gente tem trabalhado bastante, né, com pesquisadores. Existem estudos clínicos que estão sendo feitos com a nitazoxanida em vários países. Eu tenho acompanhado esses estudos clínicos também. Os resultados são promissores. A gente viu alguns artigos sendo publicados que tiveram efeitos moderados, mas esses efeitos moderados eu acredito que vieram porque eles começaram o tratamento muito tarde, né? Então a gente tem que ver que esse vírus, ele causa uma doença, e a principal doença, a doença grave, ela vem depois de uma fase em que o vírus já se replicou muito. Se a gente conseguir um medicamento em que no começo diminua a replicação do vírus, a gente diminui o efeito dessa replicação de vírus que leva a pessoa, né, para as formas mais graves da doença. Então, a gente já fez tratamentos, né, eu e também o Dr. Edmilson Migovski, que tem tratado, fizemos um estudo em Volta Redonda com mais de 600 pessoas tratadas, com resultados muito, muito bons. As pessoas tratadas não chegaram a evoluir para a doença, Mas a gente está tentando fechar isso, como eu falei, publicar um artigo, para que esse artigo seja revisto por uma banca de pessoas peritas, e os outros estudos clínicos no mundo todo, eles continuam. Então, assim, eu não tenho trabalhado com ivermectina, mas é o que eu falei, a gente precisa juntar esses dados, publicar, né, passar por um que a gente chama de peer review, né, uma revisão de pessoas que entendem do assunto e tentar fazer isso o mais rápido possível. Então, assim, como eu falei, tanto a vacina quanto os estudos do tratamento, eles têm que andar lado a lado, né, para que a gente possa salvar vidas. A ideia não é fazer, pelo menos nossa, né, da área da saúde, médicos ou pesquisadores. A nossa ideia não é fazer política, a ideia é você trazer uma solução para essa população que está sofrendo, né, independente. Então, assim, eu tenho para mim que a nitazoxanida, mais tarde, ela vai ser adotada no tratamento. Eu espero em breve, né, a gente poder ter as provas científicas publicadas para que a gente possa seguir adiante, né? Não só eu, mas todos os cientistas que estão envolvidos com esses estudos clínicos pelo mundo, como existem também muitas outras drogas, muitas outras moléculas que estão sendo pesquisadas no mundo todo com relação ao tratamento, né? O que a gente precisa, Anderson, é de algo barato, né? O que eu gosto da nitazoxanida é que, por exemplo, não tem patente mais, então é um medicamento barato. Então a gente precisa de algo barato que possa ser distribuído à população. Então vamos torcer, né? Vamos torcer para que isso vá à frente em breve, né? Quem sabe a gente possa ver também uma outra forma de combate a essa doença que é terrível, né?
Você acha que o novo ministro, Marcelo Queiroga, ainda que defenda o uso de máscara e o afastamento social, vai conseguir superar essa retórica irresponsável do bolsonarismo, que prega esses tratamentos para a Covid-19 sem qualquer eficácia comprovada, Davis?
Olha, isso é uma pergunta difícil, né? A gente precisa mudar o discurso, né? A gente precisa mudar o discurso, não empurrar coisas à força, mas como a gente vem conversando aqui, né? Entrar com possibilidades e entrar com os dados científicos, né? Então eu espero que sim, né, Anderson? A gente espera pelo melhor. O que a gente não quer ver são pessoas tomando medicamentos indiscriminadamente, e acabando tendo outros problemas agravados, né? Porque tomaram indiscriminadamente. Então, a meu ver, o que a gente precisa é saber a importância dos tratamentos, mas mudar o discurso de que isso vai salvar agora, porque a gente tem que aguardar ainda, né, os estudos. Então, a meu ver, a gente precisa moderar o discurso e não impor uma coisa na população. Eu acho que é isso que está faltando muito, a meu ver, né?
E essas novas cepas, Davis? Há uma série de dúvidas a respeito da eficácia das vacinas desenvolvidas até aqui para combaterem as mutações do vírus que têm aparecido em todo o mundo, em especial essa variante brasileira. Pelo que você tem visto, dá para confiar em uma proteção eficiente das vacinas para essas novas cepas do coronavírus?
Olha, os estudos, eles estão acontecendo, né? A gente já tem alguns dados de algumas das vacinas, né? Como da Pfizer, da AstraZeneca, da Moderna, a própria Johnson também está fazendo, que em alguns casos a eficácia contra certas variantes é um pouco menor, mas não suficiente para impedir a eficácia da vacina. Então, os resultados até agora foram bons, né, com relação a essas cepas. A gente ainda não tem dados da Coronavac, por exemplo, né? Então, por causa disso, é mais uma razão, porque mesmo as pessoas que estão vacinadas totalmente, quando eu falo vacinar totalmente, por exemplo, a Coronavac, já tiveram as duas doses, já esperaram cerca de 14 dias aí, que é o tempo que precisa, né, para ter mais certeza que está imunizado. Mesmo essas pessoas, principalmente os idosos, vulneráveis, continuem usando máscara, continuem adotando medidas de segurança, não se exponham muito ao vírus, porque a gente ainda precisa saber, né? A gente torce realmente melhor. Lembre que a eficácia das vacinas não são 100%, não é 100%, né? Então, você não sabe se você está nessa porcentagem que não respondeu, principalmente os idosos. Então, por enquanto, até que você possa fazer um teste de anticorpos, por exemplo, para saber se você fez anticorpos contra o vírus, né? Mas por enquanto, e principalmente porque a circulação de vírus, a quantidade de vírus na população é muito alta, mesmo quem já foi vacinado, idosos principalmente, né, que a faixa mais já foi vacinada, mantenham as regras de segurança até que a gente possa saber melhor da eficácia, principalmente no Brasil, da Coronavac, principalmente contra essas novas variantes. Então, eu volto a falar, um pouquinho mais de paciência. Mas os resultados das outras, das outras plataformas de vacina, dos outros tipos de vacina, até agora deram resultados satisfatórios, o que é uma notícia boa, né?
O que que ainda pode ser feito, Davis, para revertermos esse quadro trágico que se coloca? Já a gente prevendo que teremos 100 mil mortes em abril pela pandemia aqui no Brasil, enquanto as vacinas chegam a conta-gotas.
Olha, o grupo de trabalho da UFRJ, né, para o enfrentamento da Covid-19, a gente soltou uma nota técnica agora, e a gente fala, né, a gente precisa, primeiramente, manter as medidas restritivas de circulação, né, eu acredito pelo menos mais 2 semanas aí, intensificação das ações, fiscalização, né, para coibir as aglomerações, infelizmente tem que fazer isso. Massificar as campanhas para o uso correto de máscara, distanciamento entre as pessoas, não aglomeração, lavagem de mãos. Gente, não adianta colocar máscara e deixar o nariz de fora, né? A gente vê muito isso acontecendo. Isso é um grande erro, tá? Não adianta nada. Também o face shield sem a máscara não adianta. Essas máscaras transparentes não adiantam. Tem que ser a máscara mesmo. Tá? A gente precisa tentar aumentar o transporte público, a disponibilidade, para que não haja transporte público cheio, né? Principalmente dos trabalhadores essenciais, né? Seria interessante garantir, né, como você falou, a manutenção do emprego também, a renda dos trabalhadores, né? E auxiliar talvez pequenas empresas, tudo isso, né, a gente vai ajudando tanto a parte da economia quanto a parte da saúde pública. Então, o que a gente precisa fazer agora são medidas mais firmes para que a gente possa parar o avanço desse vírus, tentar cortar esse momento que a gente vive, para que o sistema de saúde possa respirar um pouco e absorver as pessoas que procuram, né, o sistema de saúde.
Eu tenho visto alguns especialistas comentando que as vacinas contra a Covid-19 devem oferecer imunidade durante um período de tempo muito restrito, Davis, e que em aproximadamente um ano haveria a necessidade de renovarmos a imunização, como acontece atualmente com as vacinas para a gripe comum. Você acredita que isso deva de fato ser necessário, Davis? E como é que nós daríamos conta de uma demanda como essa todo ano? Muito provavelmente, até o início de 2022, nós não teremos toda a população do nosso país vacinada e já devemos ter de renovar a imunização dessas pessoas do grupo de risco que foram vacinadas. Me parece um desafio difícil de ser cumprido, Davis, ainda que se amplie a capacidade de produção de doses.
Olha, primeiro eu vejo que essa possibilidade da gente ter que tomar a dose de reforço, dependendo da cepa circulando, ela é provável, tá? A gente vai saber mais tarde, né? Depois que os estudos dessas vacinas que estão aí, o tempo de anticorpos, quanto tempo os anticorpos da vacina duram, o tempo de proteção, tudo isso a gente só vai saber mais tarde, mas é bem capaz. Mas as empresas, né, que fornecem as vacinas, elas estão preparadas para isso. E a gente já está acostumado no Brasil também, como a gente faz com influenza, por exemplo, a fazer essas novas doses, né, essas novas doses com as novas cepas que estão circulando. Se isso acontecer, o Brasil tem condição de fazer. Agora, é o que você falou, a gente precisa resolver o problema primeiro, da primeira dose para a população toda, né? Para que a gente possa pensar, né, nessa segunda etapa. Então, eu acho primordial agora é a gente acelerar a vacinação, adquirir que sejam outras vacinas, né, para que a gente possa, no tempo mais rápido possível, estar com grande parte da população vacinada. Mas esse pode ser algo que a gente tenha que encarar, ao longo dos anos, o que eu não vejo com grandes problemas em termos de produção, mas como agora o mundo todo está balançado, está muito difícil, né? Os insumos, até para a produção de vacina, para a administração das vacinas, né? Então, depois que a gente sair do caos, isso vai ficar relativamente mais tranquilo. Mas a gente precisa resolver esses problemas que a gente tem agora, né? A gente precisa sair do caos, a gente precisa aumentar a vacinação da população no Brasil e aguardar, porque isso pode acontecer. Então, essa é uma probabilidade que pode acontecer realmente da gente ter que tomar doses anuais, por exemplo, né, dessa vacina.
Davis Ferreira, novamente eu quero te agradecer por esse diálogo aqui no Faixa Livre, te desejar um ótimo dia de trabalho e deixar aqui o meu abraço.
Meus amigos, um grande abraço, Anderson, os ouvintes do Faixa Livre, né? Eu espero poder ter jogado um pouco de luz aí, né? E um abraço a todos, fiquem com saúde, fiquem na paz e até a próxima, tá bom? Tudo de bom.
Conversamos aqui com o virologista do Instituto de Microbiologia da Universidade Federal do Rio de Janeiro, a UFRJ, David Ferreira. Vamos agora a um novo intervalo. Voltaremos daqui a pouco.